Arte naïve, arte ingênua. Poema de Mário Quintana. No retrato que me faço, traço a traço. Às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas de que nem há mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança. No final, o que restará? Um desenho de criança corrigido por um louco. É pelo traço quase de criança que o artista delineia seus personagens que estão entre o povo e os costumes regionais. Em meio a jardins floridos e pássaros, as pessoas passam em carros de boi, em jardineiras e sobre burrinhos. Há pessoas de nossa história, de nosso dia a dia, de nosso folclore, procissões, animais de nossa fauna e tantos natais aqui com linha simples, sem preocupação com o feitio. Porque o importante é o fazer artístico puro, sem rigor. Esse é o estilo naïf e se explica por ele próprio, em singeleza e inocência, tão lindo quanto o soneto de Mário Quintana. Como definição, o termo naïf em francês significa natural, espontâneo, ingênuo, assim como é esse fazer artístico que deu a Henri Rousseau o título de precursor e de ícone. Autodidata e com um estilo próprio diferenciado, o artista chegou a ser ridicularizado e somente no começo do século XX, quando o primitivismo retomava força, artistas das vanguardas mudaram seu olhar para a arte naïf. O escritor francês Alfred Jarry, admirador de sua obra, apresentou Rousseau ao grupo de boêmios de Paris. Picasso chegou a comprar suas obras e homenageá-lo. Outros intelectuais, como Apollinaire e Delaunay, passaram a ser admiradores de seu trabalho. Embora o estilo leve a ideia de simplicidade, Rousseau estudava minuciosamente cada detalhe, modificava a perspectiva e combinava elementos fantasiosos. Confunde-se a arte naïf muitas vezes com a ideia de popular, mas essa forma de pintar trata principalmente da fuga dos padrões tradicionais presentes na arte ocidental, como, por exemplo, a perspectiva e a anatomia. O artista faz uso de cores brilhantes e vivas. Há uma grande riqueza de elementos decorativos, minuciosos e coloridos que muitas vezes se repetem, o que leva a uma sensação final de inocente alegria à obra. Sem a influência de escolas de belas artes, o artista desenvolveu sua própria forma de interpretar a realidade e sua cultura a partir de experiências próprias, liderado pelo ímpeto de imortalizar um momento. No Brasil, entre os ícones da arte naïf estão Heitor dos Prazeres, José Antônio da Silva, Cardozinho, Chico da Silva, Grauben e muitos outros, com destaque aqui para Antônio Poteiro, escultor, ceramista e pintor de nacionalidade portuguesa que viveu em Goiânia, e para Valdomiro de Deus, pintor brasileiro, natural da Bahia, que vive hoje em São Paulo. As obras desses grandes artistas reconhecidos, cujas imagens ilustram esse texto, demonstram essa renúncia ao acadêmico e um retorno ao primitivismo. A obra de Poteiro prova que o belo na arte não está ligado à correspondência com simetria ou com realidade, mas fica claro o caráter significativo e expressivo que dela flui. A beleza de sua ciranda não emana da perspectiva, mas do brincar inocente, das cores alegres que se entrelaçam num rodar infindável, do esvoaçar das flores pelo movimento das crianças, dos anjos que abençoam tudo do alto. E os anjos da ciranda voam para abençoar uma santa ceia, farta, bela e colorida. A de Poteiro não se parece com a de Da Vinci. O céu bem azul deixa óbvio que o dia está ensolarado, como os dias do Brasil, mas os convidados são os mesmos. O carro de boi passa como uma lenta procissão. É possível que se perceba seu movimentar, e num olhar mais demorado, ouve-se até mesmo o barulho do tropel no chão de terra batida. O jardim florido emoldura a parte superior da tela. Suas flores amarelas, maiores que os pássaros, se repetem, proporcionando tranquilidade ao olhar. Pode ser que as lavadeiras, com seus cestos, estejam a observar a fila de retirantes levando tudo o que possuem em lombo de burro. Eles parecem estar de mudança, no mover lento, contínuo, silencioso. Nos Brasis que Poteiro retratou, há pássaros em revoada ou solitários em seus ninhos. Há jacarés, garças e tantos animais que ele deve ter visto em Goiás. Há jardineiras, há personagens empunhando suas espadas, heróis iguais a tantos brasileiros. Em meio à infinita beleza naife, a religiosidade é ilustrada na obra de Valdomiro de Deus, onde se empreende uma luta para ascensão ao céu, na figura 7. Anjos em ajuda ao protegido armam contenda contra os demônios que o cercam. Bandeirinhas brancas e vermelhas adornam a cena comum de uma churrascada na figura 8, para a qual foram convidados todos os tipos de todas as cores, como é no Brasil de Valdomiro. Pelas mãos do artista, o verdadeiro ícone da felicidade é retratado no simples, na figura 9, pela família. Ao redor dos protagonistas da cena, o casario, os animais soltos, o lago repleto de peixes, pessoas, um jardim florido e o céu muito azul. Todas as cenas ficam em meio a um colorido muito alegre, como é o povo brasileiro. As obras naife passeiam pelo belo, porque são bucólicas, apresentam cenas de uma simplicidade indizível, de um regional com o qual os próprios artistas convivem. Um Brasil repleto de natureza, de águas, de animais e de costumes. Tudo isso somado a uma grande presença do espiritual, dos natais, do nascimento de Jesus, em versão nacional. As cores ajustam-se aos significados dos trabalhos na medida certa, na doçura, na singeleza, e se alternam entre verdes, amarelos, brancos, azuis, vermelhos, conferindo a tudo um sentido poético. Talvez, se Mário Quintana tivesse descrito as obras de Naife, de Poteiro ou de Valdomiro de Deus, ele não conseguiria dizer, apenas contemplá-las, deixar que a fruição passasse pelo olhar e que penetrasse no espírito. Porque o belo é assim mesmo, espontâneo, emana da alma, dos sonhos, tem poesia, ainda que seja distante de uma correspondência com a realidade. E esse texto, que começou com um poeta, encerra-se com uma poetisa. De Cecília Meirelles, devíamos poder preparar os nossos sonhos como os artistas as suas composições, com a matéria sutil da noite de nossa alma. Devíamos poder construir essas pequenas obras-primas incomunicáveis, que ainda menos que a rosa, duram apenas um instante em que vão sendo sonhadas, e logo se apagam sem outro vestígio que a nossa memória.